Shall.
Pochal.
Ugu.
Shall.
Ugu.
Shall.
Ugu.
Ugu.
Ugu. Ugu. Ugu.
Muito bem. Digam.
É só para pressionar.
Era só, pressionar. Sim,
cá estou eu. Olha, neste dia em 2002, morri em Londres aos 71 anos.
Tão,
tão nova.
Ai, coitada. Margaret Rose Windsor, a princesa Margarida. Margarida ou Guida?
Guida, cabelo.
Nasceu em
1930.
Guiduxa. Guiduxa. A Guida nasceu em 1930 no castelo de Glamis, na Escócia, que é uma raridade. Geralmente eles não nascem na Escócia, os membros da família real.
Que
e ela era filha do. Também, por causa. Weather-wise, o melhor dia em relação ao clima, a melhor altura para visitar a Escócia é no dia 8 de agosto, às 3 da tarde. A piada. É do Little Britain, não é minha. Bom, a nossa Margarida era filha do Duque de York e da mulher do Duque de York, portanto a Duquesa de York. E este Duque de York era o segundo filho do então Rei Jorge V. Olha, parabéns. Bom, como toda a gente já viu The Crown, eu não precisarei de dizer que Margarida tinha uma irmã 4 anos mais velha que ela, Isabel, hoje a Rainha Isabel II de Inglaterra. Os primeiros anos das duas, no entanto, foram passados numa relativa normalidade. É que o trono estava longe da equação, porque, como eu já disse, o Duque de York era apenas o segundo filho do rei. Margarida foi desde logo cedo uma criança bastante levada da breca e seguramente bastante mais levada da breca do que a sua irmã. Ela aprontava os seus disparates. Segundo a própria, a mais antiga recordação que ela tinha de infância era de estar a tentar guiar sozinha o seu próprio carro de bebê aos solavancos lá dentro, assim, até acabar por se estampar. Eu não encontro melhor alegoria para a sua própria vida. As duas irmãs, elas foram muito próximas ao longo de toda a vida, mas em crianças havia ali alguma fricção por causa das suas naturezas tão diferentes. O pai costumava dizer dos temperamentos opostos das filhas: a Isabel é o meu orgulho e a Margarida é a minha alegria. Ele demorava muito tempo a dizer isto, porque, como nós sabemos, o senhor era gago. Também já todos vimos o discurso do rei. Bom, e mais gago ficou, coitado, quando em 1936 o irmão mais velho abdica do trono para se casar com uma americana divorciada, já aqui falei tanto do senhor como da americana divorciada, e então o Duque de York passa a ser assim o rei Jorge VI e Isabel a sua herdeira, e a Margarida a segunda na linha de sucessão ao trono. Este papel secundário vai marcar para sempre a vida dela. Por um lado, ser filha de um rei era uma coisa que a definia como pessoa, ela dizia mesmo: o que me define é ser Sua Alteza Real. Mas por outro lado, ser a segunda foi sempre uma luta para ela encontrar o seu próprio lugar na vida. E à medida que iam nascendo...
Eu sei o que é isso, percebes?
É muito difícil, é muito difícil.
Sempre a irmã do outro, sempre a irmã do outro.
Não é fácil. Bom, não, e depois, à medida que iam nascendo os filhos da rainha, Margarida foi sendo empurrada cada vez mais para baixo na linha de sucessão, como já sabemos. Ela apaixona-se por um homem mais velho, a uma altura, um capitão. Também era um capião na cama, provavelmente, que ela gostava e não era pouco. Ele era um senhor divorciado, 16 anos mais velho do que ela, e ela quis casar. A coisa deu assim uma escandaleira e a rainha manda a chamar e avisou que, se ela fosse para a frente com o plano, perderia então o seu estatuto de Alteza Real. E ela desistiu. Pensa-se por causa disso mesmo. Ela, de facto, era o que a definia como pessoa, não era mais nada. Olha, é isto que eu sou. Há outras pessoas que são outras coisas. Eu sou filha de um rei. Ela era, aliás, ela levava isto tanto em gosto que parece que esnobava, de certa maneira, a rainha, a avó, a sua própria avó, porque dizia: ela é só filha de um duque. Eu sou filha de um rei. Isto era ela a falar da própria avó. Ela acaba por casar com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones, que depois recebeu o título de Conde Snowdon, com quem ela vai ter dois filhos e depois também se vai divorciar do homem. Vai ser uma escandaleira, claro. E tirando os originais divórcios de Henrique VIII, ela foi de facto uma precursora dos divórcios reais. Como nós sabemos, dos quatro filhos da rainha, três acabariam por mandar os seus casamentos para o caraças, mas isso seria muitos anos depois. Aliás, cada geração dos Windsor tem tido a sua ovelha tresmalhada. Nós hoje temos o Harry, não é? E as suas debacle. Na anterior tivemos o Príncipe André e as suas amizades pouco recomendáveis com pedófilos. E na geração antes desta temos a grande maluca que foi a Margarida. Ela era uma verdadeira party animal. Os seus affairs eram históricos. A lista de nomes era impressionante. Não vou aqui dizer, por exemplo, que ela citou com o Mick Jagger, que não interessa nada. Enfim, era tudo um sonho. Vale a pena ler a sua agenda diária que está publicada, que incluía um banho de 2 horas todos os dias. Mais 2 horas para se pentear.
Ai,
e pintar e um vodka matinal para acordar. Estes exageros tiveram um preço alto. Os 60 cigarros que ela fumava por dia causaram-lhe uma chatice. É verdade, fez ainda... Era nova, que teve de tirar um bocado dos pulmões. Ela depois lá reduz o tabaco, mas não as doses industriais de pinga. E foi tendo uma série de peripaques que a deixaram mais velha do que os seus anos, de facto. E ela chegou a estar numa cadeira de rodas nos últimos tempos. Ela morre relativamente nova de um peripaque final. Esta princesa que parece nunca ter encontrado verdadeiramente o seu lugar no mundo. O enterro foi das raríssimas vezes em que a rainha Isabel chorou em público, mostra bem a ligação das duas. Faltou-me falar das suas incríveis festas na Ilha de Mustique, do seu épico mau feitio, da sua enorme cenobeira. Olha, afinal, não faltou. Pronto, olha, fica tudo dito. O resto, vejam o The Crown. A princesa Margarida morreu faz hoje 18 anos.
Vamos todos morrer com Hugo van der
Linde. Se é que vale a pena, pá.
Olha... Viver em grande.
Outras chata, sempre casaco, malha e
sim,
perlas.
Sim, toda arranjadinha sempre. Sim.
Toda penteada.